Ontem, então, nós fez uma introdução, não é isso? Falou sobre o espiritualismo, dividiu, falou qual o objetivo dele e dividiu o trabalho do espiritualismo e do universalismo. Hoje, então, nós só vamos falar de universalismo, que para nós é representado pelo tal grupo de Em Busca da Felicidade. Que é só um nome. Na verdade, é só um nome. O importante não é o nome, é o trabalho em si. Então nós hoje vamos falar deste trabalho, já que hoje é a primeira reunião deste grupo, né? Nós nunca tínhamos se contado, a coisa foi jogada assim, e nós hoje vamos, então, conversar com calma sobre isso. E eu queria começar com hoje, ouvindo as impressões de vocês do trabalho de ontem. Não é o ensinamento em si, mas ouvindo as impressões, o que que vocês sentiram durante a conversa? O que que ficou marcado para vocês da conversa de ontem? Quem quiser começar falando, fica à vontade. Véi, a UMO tá mexendo.
Tá todo mundo dormindo?
Não, pra eu dormir, porque até um dizer, pode deixar, eu falo.
Joaquim, pra mim, eu acho que ficou, sobretudo, dito, os caminhos diferentes que cada pessoa percebe que seja melhor para si trabalhar. Não só nas pessoas individualmente, no grupo, quanto na apresentação dos grupos, né? Acho que cada grupo colocou, assim, em resumo, o que foi dito dentro de cada grupo, né? E para mim ficou isso, quer dizer, cada pessoa tem a sua forma de perceber o ensinamento e a sua forma de seguir, vamos dizer assim, o caminho a seguir.
Tá certo, Gi, eu vou falar alto para sair aqui, né? Que é, para você, o que que ficou? Ficou que, independente do ensinamento, cada um tem uma interpretação sobre ele.
Isso.
E a partir dessa interpretação, cada um faz o seu próprio caminhar.
Exatamente.
Perfeito. O que mais? Aliás, eu acho que isso é a coisa mais gritante, né? O que mais? Vocês não sentiram mais nada?
Cada um conheceu o ensinamento de um jeito diferente, né? Chegou ao grupo de um jeito diferente.
Cada um chegou ao grupo de um jeito diferente. Ou seja, cada um tem uma dor específica. Porque todo motivo que o traz ao grupo, ou a este ou a qualquer outro grupo, que seja em busca de felicidade, é uma dor. Ninguém vem movido por outro motivo a não ser por uma dor. Tá certo, perfeito.
Para mim ontem, Joaquim, ficou assim, mais gritante foi o fato de que, apesar das divergências, está tudo certo.
Apesar das divergências, ou seja, apesar de cada um ter uma visão, todas as visões são certas. Perfeito.
Para mim, sim, que esse grupo ele não é diferente de nenhum outro grupo. Eu já participei de vários grupos, mas hoje, com agora, eu tenho uma consciência diferente. Porque eles são, né, dentro dessa, de cada um, você vai encontrar as diferenças, e as diferenças fazem parte do universalismo, né, que é esse que compõe. Então isso para mim foi bacana, porque tirou a ideia de que esse grupo seria diferente. Ele é igual, mas diferente por isso, né?
Perfeito. Você então estava dizendo que o que chamou a atenção foi que quando no, vamos dizer assim, na última instância, o grupo é igual a todos, apesar de ser diferente. Ou então eu vou colocar um pouquinho além. Não é melhor nem pior.
Isso.
É só diferente.
É.
Apesar de essa diferença, não marcar nenhum nada diferente. Por quê? Porque na verdade todos têm o mesmo objetivo. Só tem caminhadas diferentes. Perfeito. O que mais?
Joaquim, durante a execução do exercício, que era transformar do espiritualismo para o universalismo, ali está a maior dificuldade.
Você sentiu que a maior dificuldade foi transformar o ensinamento do espiritualismo para o universalismo.
Isso.
Ou seja, para abandonar as coisas além da matéria.
Isso.
Perfeito.
Mas eu também entendi que todos os que eu ouvi falar têm uma certa compreensão, que a dificuldade ela sai do intelectualismo. Para fazer essa tradução do espiritualismo para o universalismo, não teria como, ou não tem como, se a gente não conseguir fazer o exercício de deixar de lado toda essa racionalização.
Perfeito. Então, para você, essa dificuldade de transformar do espiritualismo para o universalismo está na intelectualização.
É.
Perfeito. Ou seja, Vou colocar em outras palavras. Na busca da sabedoria como descoberta de algo que você não conhece. A dificuldade é que você quer sempre conhecer algo além do que você já sabe.
É traduzir isso que eu já sei de uma forma assim.
Pois é isso, porque traduzir as coisas que você já sabe de uma forma chique. Por quê? Porque para vocês o importante é o complicado. O complicado é que tem valor, o complicado é o que é sábio, o complicado é que é bonito. É isso? Perfeito. O que mais? Vocês precisam ler os provérbios de Salomão. Ele fala muito sobre sabedoria. E ele mostra que a sabedoria é ser simples. O sábio é o simples. O que mais?
É o fato da gente não ter que se preocupar com a evolução espiritual, né?
Uma complicação para essa transformação é o fato de que você não precisa se preocupar com a evolução espiritual. Já que até hoje sempre disseram para você que você tem que fazer a evolução espiritual. Faz parte dessa dificuldade, sabe? É uma coisa que difícil de ser feita, então é importante ser feita. O valor que você dá às coisas depende da complicação. O que é simples você esquece. Eu tenho um exercício que eu falo muito. Faz um favor para eu, levanta. Dá um passo. Você raciocinou para dar este passo?
Não.
E por quê? Dá um passo para você, você acha que é algo simples. Algo normal, banal, corriqueiro. Mas já teve época que você não conseguia nem dar este passo, caía de bunda no chão quando era pequenininha, e você teve que fazer todo um esforço para poder andar, não é assim? Agora hoje, como você já faz, já é normal, você acha que não tem valor, mas tem valor. Foi fruto de um grande trabalho seu conseguir dar espaço. Mas hoje você já não valoriza mais, porque você acha que é uma coisa muito chique. Então esse realmente é uma coisa muito que vocês precisam ter valorizar as coisas simples, porque o que hoje é simples já foi antigamente algo extremamente difícil para você.
Mandar ela sentar.
Pode sentar. Pode sentar.
É, eu não sei se eu obedeço o pai Joaquim ou o pai José.
Não, agora. Ó, ó, obedeça a pai José que você vai ver. Mas isso é uma coisa sim, é uma coisa importante para o nosso trabalho. Aprender a valorizar as coisas simples, sabendo que elas afolam frutos de algo que você teve que lutar para conseguir.
O inverso também é verdadeiro, né? Que é uma proposta aqui, é, tornar habitual algo que por enquanto é complicado.
Não, pelo contrário, nós não temos a menor pretensão de tornar habitual algo que por enquanto é complicado. Nós temos a intenção de mostrar para vocês que o simples é que resolve o jogo, e não o complicado.
Não, eu digo assim, algumas coisas, eu chego aqui e escuto que o simples é que é o correto. Isso para mim é complicado, porque a cultura diz que não.
Isso, por quê? Porque você está habituada a valorizar o difícil.
Isso, então tornar isso que para mim hoje é complicado, o habitual. Né?
Agora, alguém sabe me dizer por que, que vocês estão habituados a valorizar o difícil?
Cultural.
Não, por quê?
Porque é legal, é chique.
Não é porque é legal, ou chico, não.
Valorizou até chegar àquele ponto.
Não. Por que que vocês valorizam o que é difícil?
Porque você não tem.
Porque quando você fizer o que é difícil, você...
Venceu.
Ganhou.
Vaidade.
O simples todo mundo faz, não tem vitória.
Ninguém olha para você, ninguém vai te valorizar.
Não importa, você vai cair sempre nas capas. Não importa.
Eu não li as quatro letras, você pode repetir?
Posso.
Só para eu saber?
Vontade de ganhar, medo de perder. De vontade de ter o prazer, medo de sofrer ou despajer. Buscar a fama, o reconhecimento. Fama não é só aparecer na capa da Evita. Mas alguém dizer, se você sabe fazer isso, você já se sente famoso. E ter medo da infama. Buscar a crítica, ter medo da crítica e buscar o elogio. Vocês vivem sempre o peso a isso aí. O que mais? Elogio e crítica. O que mais que vocês sentiram no trabalho de ontem?
Coisa que eu me preocupei, né? Que é a preocupação com o futuro dos filhos, assim, a preocupação dos filhos, né? Que falou que a gente não deve se preocupar então, com os filhos. O que ele está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele vai ser, o que ele vai ser, essas coisas assim. Isso é sempre a minha preocupação, porque eu tenho três filhos.
A preocupação com o educar o filho, né? Fazer o filho uma pessoa diferente, fazer o filho uma pessoa boa, de sucesso.
No meu grupo também teve isso.
Né?
Comigo.
Sim, isso é uma preocupação.
Isso
faz parte deste medo, porque você quer aprender o certo para poder agir certo.
Quer ser uma boa mãe.
O medo de errar. Agora, quem é mãe e pai sabe muito bem que não adianta muito. Você pega uma família com 5 filhos, 3 vão para um lado, 2 vão para o outro. O pai e a mãe é o mesmo. não adianta. Faça o melhor sem esperar nada. Que você acha melhor. O que mais?
Eu vou tentar expressar a ideia porque não está muito claro, mas é assim. Eu vou botar um exemplo, depois talvez se abstraia. Na hora de fazer a apresentação, quase ninguém no grupo queria ir aí falar. Então, assim, foi meio que uma
coação.
É assim, por exemplo, quem vai lá falar? Ninguém queria. Ninguém tinha, queria ir na frente falar, tomar essa frente. Então eu senti essa dificuldade que as pessoas têm de tomar frente.
Sim, isso é uma coisa. Na verdade, não é tomar a frente. Tomar a frente é você se posetar. Não é isso. As pessoas não têm medo de se posetar. Pelo contrário, querem se posetar. Mas as pessoas têm medo de se expor.
Cada crítica é para bater.
Porque tem medo de ser criticado, porque tem medo de ser difamado. Então, isso é uma coisa importante. As pessoas têm medo de se expor. Aliás, o que ela falou dos filhos também é medo de se expor. Porque você só tem uma juventude de um filho para educar ele. Se você erra, quer dizer, se expõe a tratá-los de uma forma que não deu certo, você não tem uma segunda chance. Então as pessoas têm medo de se expor. Sim, tem. Isso é muito importante, que as pessoas têm medo de se expor ao trabalho. Se você propõe um trabalho para eles, a primeira coisa que ela vai dizer é: quem já fez isso? Deu certo?
Eu não vou ser o primeiro.
Eu não sou o primeiro, não.
Ninguém quer ser cobaia. O que mais? Você vê o quanto trabalho vocês fizeram ontem, né? Tem mais um que eu achei não falar, mas que dá para perceber. Cada um, quando defendeu a sua visão dos ensinamentos, ou ensinamento que lhe foi mais importante, defendeu com ardor, né? Com
paixão,
enquanto que os outros ele lá não tinha tanta dor. Tudo isso que nós estamos falando é importante para você ter em mente quando vocês lidarem com os outros. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa que eu já cansei de dizer: só muda o endereço. É tudo igual. Todas as pessoas têm medo de se expor, mesmo aqueles que estão acostumados a vir à frente e falar, têm medo de se expor. Todos aqueles querem ser precavidos com relação ao que estão fazendo. Todos têm ardor por aquilo que acreditam. Isso é importante para você ter em mente quando está conversando com a pessoa. Porque eu disse lá no São Paulo, o pessoal do São Paulo deve se lembrar, que eu disse para o moço com o nome do carro: você fica lá escrevendo as coisas e bota, está quente, que todo mundo entendeu o que você queria dizer. E ninguém entende nada do jeito que você entende. Essa é uma coisa que precisa, aquele que ajuda, precisa ter alimento. A pessoa não está ali, sabe, fala e vai lhe ouvir, não. Ela está defendendo as suas passões, ela está com medo de se expor a você, ela está precavida quanto o que você vai dizer. Não importa. Pode você ser o Chico Xavier da vida. Ela vai lá cheia com o pé atrás.
É verdade.
Ela vai sempre testando o que você está dizendo com o que ela sabe. E aí você tem que jogar com o quê? o referencial dela. Não adianta você vir com receita de bolo ponta. O caminho é este, porque este é o seu caminho, mas não é o de mais ninguém. Para se transmitir alguma coisa aos outros, é preciso você usar o referencial deles. Trabalhar a realidade deles. Eu te deixo eu falar uma coisa ontem, rapidinho. Eu sabia as três doutoras psicólogas para ficar aqui na frente, justamente para me ajudar, por causa disso. Porque é o trabalho que elas fazem. É o trabalho que o psicólogo faz. O psicólogo não chega lá e diz assim: olha, como é o nome daquele moço de barba aqui? Que o nome é difícil. Olha, este disse isso, disse. Elas não fazem isso. Elas simplesmente usam o referencial, ou seja, o que a pessoa fala. E trabalha o que a pessoa fala. E não vem com. Sabe, vocês. Se eu fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor, a comidinha feita ali no fogo ou a comida enlatada? Depende do que tem, né? Mas se tiver as duas? A comida enlatada você nunca quer. Então nunca pense e crie um sistema de como vai passar. É cada caso, em cada caso, você trabalhar aquilo que você está ouvindo. Porque se você não trabalhar dentro da realidade de quem está ouvindo, a pessoa vai estar precavida contra você e vai estar defendendo com ardor aquilo que ela acredita. Ficou claro isso? O que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos começar. Qual é o objetivo do espiritualismo ecumênico universal? Alguém ainda lembra? Os espíritos encarnados a ver a vida com outros olhos para modificar sua forma de viver para viver em paz consigo mesmo e com o mundo. Este é o nosso objetivo. A partir daí nós tiramos a primeira grande lição. Eu nunca falei para vocês. Eu sempre transmiti ensinamento para vocês ajudar o outro.
Não tem como ajudar o outro.
Não tem como você estar em paz sem você estar ajudando o outro. Bitulando um pouco do espiritualismo, já que nós vivemos nos dois lados, eu sempre disse, o moço da Foleta está aqui de testemunha, que me ouve há muito tempo, que ninguém conquista elevação espiritual. O que que acontece? Recebe de Deus.
Acontece, né?
Recebe. Recebe por quê? Pelo quanto ele ajuda o outro. Então aquele que quer usar os ensinamentos para si é egoísta por natureza. Você pode receber. Se ajudar o pote. E como é que se ajuda o pote?
Olhando pelo filho.
Não, não. Nós acabamos de dizer, cada um a defende com ardor sua própria ideia, e cada um está sempre precavido contra a ideia do outro. Se eu for mostrar o caminho para ele, ele vai dizer, aquele ele não sabe nada. Aplicando em si. É na hora que você não julga o outro que você ensina o outro a não julgar. É na hora que você coloca em prática o não ver certo nem errado no outro, que você ensina o outro que não existe certo nem errado. Porque se você chegar com uma palavra, não existe certo nem errado, o outro vai dizer, isso aí não sabe nada. Eu sei tudo que é certo.
Na hora que você vê alguém impondo, aí a gente fica bravo porque o outro está impondo.
Então, neste trabalho, a primeira coisa importante é a seguinte: não existe match. Não existe match. Não existe ninguém que saiba para transmitir. Não existe ninguém que possa dizer, eu conheço e vou lhe ensinar. Porque, filho, não existe ninguém que consiga ensinar o outro. Se o outro aprender, porque ele aprendeu, não foi porque o outro ensinou. Porque você pode vir um aqui para frente e falar, de meia dúzia, um aprender, os outros não. Então não foi ele que ensinou, foi a pessoa que aprendeu. Então essa é a primeira coisa que o grupo Ibuka da Felicidade deve ter em mente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Não se pode ensinar ninguém nada. Eu estou aqui para aplicar em mim. E através da aplicação em mim, ajudar o outro a ver. Ver o quê? O resultado. Foi o que nós acabamos de falar. Vocês precisam saber logo, deu certo para alguém? Querem saber se deu certo. E quando você aplica em você e você exemplifica para o próximo, já deu certo numa pessoa.
Pense naquele exemplo, né? Como Jesus falou.
Como?
Que a gente tinha que viver ele viveu aquilo que ele pregou, que ele ensinou nas paráfras.
Não, ele não ensinou, ele viveu.
Pois é, ele viveu.
Ele viveu, porque não há uma palavra de ensinamento do Cristo. Vocês já leram a Bíblia? Cristo não ensinou nada a ninguém, ele só acusou. Acusou a todos, mas ele vivenciava, e na vivência dele me ensinou o que era certo, não com palavras. Essa é a primeira coisa. E é por isso, cadê a moça daqui, a que briga com eu todo dia? Que eu falei do Shell, do centro de tudo, como é que ela para ser feito?
Para cada um trazer um ensinamento e de qualquer, como a gente fez ontem.
Isso, e fazer o quê?
E expor, debater,
conversar. E a primeira coisa que eu disse, acaba com essa história de um para frente, eu vim aqui para ensinar. Porque ninguém ensina nada a ninguém. É preciso dialogar. Na hora que você estiver com uma pessoa para ajudá-lo na busca da felicidade. É como se Oxê, isso eu também cansei de dizer, inclusive no WWW, é como se nós estivéssemos numa roda batendo papo, tomando cafezinho. E não na posição de, olha, eu estou aqui para lhe orientar, eu sou o dono da verdade, você tem que me ouvir. Eu chego e você vem aqui para aprender. Esse caminho não leva a lugar nenhum. Essa é a orientação que nós estamos passando. A orientação de que acabar com a ideia, e foi necessária durante a época da transmissão do ensinamento, de um falar e os outros burro abaçar a orelha. Acaba. É por isso que quando na primeira vez na casa do moço com o nome do carro nós falamos de Xanga, eu disse, isso aqui é um lugar onde vocês vão se encontrar e conversar, tocar ideias. Lembra disso, moço? É. Conversar, tocar ideias. E aí logo depois eu disse para ele, fala, tá errado aí. Vocês estão já vem com o assunto pré-programado, com alguém para discorrer sobre o assunto, e o caminho não é este. O caminho é sentar e conversar. Conversar para que você ouça o outro e, ao ouvir o outro, tente mostrar como você agiria naquele caso, dentro do ensinamento.
Mas aqui, quando a gente fala assim, que eu vou em busca da felicidade, não devia ter uma explicação melhor, porque ninguém vai em busca, a felicidade está na gente.
É, na verdade.
Do eu, do meu eu. Da minha felicidade, eu vejo. Não vou buscar lugar nenhum.
Na verdade, você precisa buscar a felicidade. O problema é que hoje todos buscam a felicidade lá fora. E nós ensinamos para buscar a felicidade dentro de você. Mas você tem que buscar, porque ela está dentro de você e você nem sabe que ela está dentro de você.
Então, porque a gente pensa olha, em buscar nada, está aqui dentro.
Não, mas buscar dentro. Buscar dentro. Na verdade, esse título é só, vamos dizer, um samali. Já que todo mundo está buscando, olha, eu posso ajudar você a buscar. Só que eu vou inverter o caminho. Em vez de você buscar fora, eu vou buscar dentro. Compreende?
É mais difícil.
Buscar dentro? Buscar dentro é muito mais impossível.
Se a gente busca um lugar, a gente vai ver onde tem. Mas quando é da gente mesmo,
difícil. Pois é, então por isso é que. Mas assar dentro de você ainda é mais difícil. Porque fora você vai procurando em outros lugares. Para você buscar dentro de você, você tem que mexer uma coisa muito difícil de você mexer. Você mesmo. Você tem que mergulhar em você, isso ninguém quer.
E esse estado também é construído, né, pai?
Hã?
Esse estado é construído. Exige a minha vontade de que permaneça nele.
Sim, sim.
Me livre de tudo que atrapalha.
Porque na verdade você quer ganhar. E esse estado lhe promete vitória. O estado que você vive hoje lhe promete que você vai ganhar. Por exemplo, você vir aqui para você pôr uma vitória. Você queria vir. Aí você diz, que bom que eu fui. Não, que bom que eu consegui provar que eu era capaz de ir. Aí chega aqui e nem aproveita direito aqui, porque está vivendo agora de ter vindo. Máximo já foi o que tem vindo. Entendeu?
Pai, a gente não tem controle também sobre isso. Sobre vir. A gente quer vir e às vezes não consegue. A gente não quer vir e às vezes consegue.
É, o controle de vir ou não vir você não tem. É. Tem muita gente que se programou para vir e não veio. Teve gente que de última hora resolveu aparecer. Agora você tem como controlar sim a sensação de vitória. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Agora, se você viver com ansiedade, faltam tantos dias, faltam tantas horas, aí você vai chegar aqui, vai conseguir chegar, acabou, pode ir embora, porque você vai conseguir tudo. Como Cristo ensinou, quando ensinou o Pai Nosso, não façam como os fariseus que pedem, porque eles já receberam o que tinham para receber.
Pai, a gente pode sempre controlar as emoções, os sentimentos.
Foi o que o Osho falou ontem. Na verdade, o trabalho todo da busca da felicidade é um trabalho de inteligência emocional. De você ser emocionalmente inteligente. Por exemplo, neste caso, o emocionalmente inteligente sabe que não adianta viver a ânsia de ir, porque não é isso que vai levar ele. Pelo contrário, vai fazer ele sofrer até chegar lá. E quando chegar lá, vai fazer ele não aproveitar.
E no caso de brigar com o outro que pensa diferente, também não adianta.
Não, brigar com o outro que pensa diferente é simplesmente para poder vencer o outro. O objetivo da discussão, sim, conversa, do covar que você está certo, do querer ensinar, é vencer o outro. São guerreiros lutando para provar que ele tem a verdade.
É um instinto meio animal isso, né?
Sim, sim, é o instinto de sobrevivência, defesa do seu território.
Fazendo pipi.
Aqueles que discutem, não, eu sei, são iguais animais disputando seu próprio território. Igualzinho. Seres completamente irracionais. Porque o inteligente emocionalmente, ele diz, que adianta eu querer provar para ele que estou certo? Ele que fica com a razão dele, eu fico com a minha. Inteligência emocional é você ser emocionalmente inteligente. Saber que determinadas emoções não servem para nada. Sabe, o inteligente é aquele que sabe avaliar o que é importante. O que pode ser, entre aspas, bom. Esse é o inteligente emocionalmente. Adianta discutir com uma pessoa que está viciada em saber o certo? Adianta você discutir? Que quem discute é inteligente? Não, é bobo. É burro. É emocionalmente burro, emocionalmente infantil. A que ancha o ser imaturo é aquele que quer se impor de qualquer jeito. Mesmo que isso custe para ele, é como você estar numa guerra sabendo que você vai perder metade do seu exército para conquistar outro lugar. Sabe? Não dá valor ao que tem. Então, sim, o trabalho todo da busca da felicidade é o trabalho de você ser emocionalmente inteligente. Ter inteligência na hora de usar emoções. Saber que determinadas emoções, o preço é muito caro para você ter. Sabe? A emoção de ouvir o outro dizer, você está certo. É um preço muito caro.
Pai, no carro, quando a gente está dirigindo, a gente vê muito isso. Porque a gente acaba explodindo, ficando nervoso, por nada.
Sim.
Ou outro, né?
Mas não precisa só no carro, em tudo. Na vida, o tempo inteiro, se você pensar, se vocês analisarem o dia a dia de vocês, vocês vão ver como vocês são burros. O quanto vocês sofrem à toa. Porque a buíche emocional é essa. É você sofrer à toa por algo que não vai levar a lugar nenhum. Qual a vantagem do outro dizer que você está certo? Se muitas vezes ele só diz da boca para fora. Está nem aí. Na primeira oportunidade que você não mais satisfizer ele, ele vai criticar você. Você está quente que dominou, que ele agora é seu discípulo, que ele lhe segue. E é o primeiro que aparecer com uma notinha de um cruzeiro, ele sai correndo atrás. É isso. O trabalho da busca da felicidade começa por aí. Começa pela ideia de você aprender a ser uma coisa que vocês acreditam que são. E não são seres maduros, seres inteligentes. Na verdade, vocês continuam raciocinando como os bichos, trabalhando pelo instinto, preso pelas quatro âncoras. O instinto reagindo às quatro âncoras.
Eu vi isso, mas é verdade. E eu sinto, pai, que a característica, não sei se é verdade isso, mas eu sinto que a característica das pessoas, pelo menos algumas que eu vejo, que te seguem, que te ouvem, são pessoas intelectualizadas.
Sim, quanto mais intelectualizado, mais burro é. Emocionalmente. Porque a inteligência racional é extremamente oposta à inteligência emocional. Por isso que isso fala, que Deus mostra o simples o que esconde do sábio. Porque o simples, ele é emocionalmente inteligente. E o sábio é emocionalmente burro. Porque ele, ao acreditar que sabe, ele quer impor. E nessa luta de impor, ele usa, como nós acabamos de falar, o instinto. O instinto de preservação do seu território, dele mesmo. Então o caminho, o trabalho do grupo da busca da felicidade, é ajudar o outro a mostrar a ele que ele... que certas emoções não compensa.
Mas pai, na realidade, o que eu entendi, a emoção, você não tem como segurar, ela vem.
Ela vem. Aí, agora, a partir daí, você segura ou não?
Aí eu tomo a decisão de ser feliz ou não, né?
Emocionalmente inteligente. A emoção vem, você raciocina a emoção, compensa manter isso?
Vale,
não,
mesmo.
Vai embora. Como eu disse, não dá para nós ainda deixar de misturar os dois, porque vocês sempre ouviram eu falando do lado espiritualista, é como o Buda em China. Muita gente diz que o Buda em China não sofreu. Não, o Buda em China a sofreu. Como o Buda em China você a sofreu? Meu sofrimento, quanta saudade eu tinha de você, que bom que você chegou, agora vai embora.
Reconhecer.
Por quê? Porque você só vai conseguir raciocinar a emoção quando ela cegar. Na hora que ela cega, aí você vai raciocinar ela, se compensa viver com aquilo. Tem gente que compensa. Quem gosta de sofrer? Quem dá mais valor à vitória? Vocês são de masoquita e dentro da palavra masoquita vocês carregam um lado negativo. Mas não, masoquita não é negativo. Para quem é positivo.
Para quem é bom, né? Ele gosta. Né?
Ele gosta. Então, este é até raciocina a emoção e ele preserva o sofrimento porque ele gosta de sofrer. Qual o problema?
Pai.
O moço que estava aqui ontem dessa cidade cheia de A aí, que eu não sei o nome. Como é que é o nome, velho? Isso, essa é muito cheia de A pro meu gosto. Ele uma vez ligou para este e disse assim: olha, tem um moço aqui que nós usamos todas as técnicas, eles até melhorou um pouco, mas ele não consegue avançar mais, o que eu faço? Aí este falou para ele: admite que você não tem mais nada para fazer. Porque ele não quer sair daquilo. E aí vem o segundo grande ensinamento para o grupo em busca da felicidade. Tem gente que não quer ser socorrida.
E mais, eu tenho que lidar com a nossa impotência diante daquilo. Nada a fazer.
Sim, você tem que lidar e você tem que... Como você precisa aprender que não é mestre, você também não é o salvador de todo mundo.
respeito pela escolha do outro, porque de uma forma consciente, não a gente sempre escolhe.
É mais do que respeito pela posição do outro. É mais do que isso. É você conhecer a posição do outro. Porque na verdade você não quer reconhecer, porque você não quer ajudar o outro, você quer ensinar o outro.
Quer que ele faça o que você quer, né?
Não, porque eu cheguei a verdade, eu tenho que me salvar. Eu sou o salvador. Cristo, não, Cristo não foi salvador de nada, sou eu.
Eu assumi agora.
Joaquim, dentro dessa conversa, tem uma frase que está virando um bordão do grupo, que é assim, ninguém ajuda ninguém. Todo mundo tem repetido essa frase.
Sim, eu acabei de repeti-la também.
Okay, e isso é usado de como? Então não me fala nada, porque você não pode me ajudar.
Não, acabei de dizer, então não ouviu o que eu falei. Vou repetir. Ninguém ajuda ninguém. O outro pode aceitar a ajuda. Mas se o outro aceitar, não foi você que ajudou, foi o outro que aceitou. Então não quer dizer, não fala. Quer dizer que você tem que saber que você não vai ajudar ninguém. O outro vai se ajudar. Agora, se você falar, falou. Se não falar, não falou.
Não, mas aí não significa assim. Então, cala a boca.
Não, não significa cala a boca. Eu não falei que significa cala a boca. Se o outro veio buscar ajuda, você... Esse é o ponto que nós vamos tocar agora. Se o outro vem buscar ajuda, você vai ajudar. Agora, se ele não quiser ser ajudado, aí é questão dele. Mas você vai fazer a sua parte.
Se fez,
se não fez. E aí vem esse ponto que eu falei. O outro buscar ajuda. O grande problema, quando nós começamos a ouvir um monte de coisa, é que a gente acha que descobriu o tijolo. Né? Agora eu sou o mestre. Eu sei tudo. E aí sai aplicando isso em todo mundo. Não, eu te conheço. Vem aqui que eu vou te ensinar. Você não sabe se o outro quer ser ensinado. Responda quem lhe pergunta. Ajude quem vem procurar ajuda. E não você sair como, vamos dizer assim, a fadinha com a vara mágica, eu vou salvar todo mundo.
Às vezes
é preciso pelar a pessoa popular. É a fase do que basta que eu habilei. Ele está do outro lado, ele não vai abrindo porta nenhuma. Se você não bater, ele não abre. Então é preciso quem participa, quem tenta ajudar o posto, é preciso que essa pessoa tenha essa consciência. Eu não estou aqui para salvar o mundo. Eu estou aqui para salvar quem me pede ajuda. Para ajudar quem, para transmitir ensinamento que pode ajudar a quem me pede ajuda. E não sair como dono da verdade julgando o mundo. Por quê? Porque esse dono da verdade julgando o mundo é aquele doente que precisa se curar. É por isso que o Cristo diz: o profeta não consegue profetizar na sua própria terra. Ele não vê que quando ele acuja o outro, ele está fazendo o mesmo erro que ele está cobrando o outro. Sempre. É aquele que busca ajudar o outro, é aquele que está à disposição do outro. Que espera o outro vir a ele. Que espera. E além, depois disso, ainda tem uns que podem até esperar, mas quando o outro chega, já sente o problema. Ele ouviu.
Mas isso que eu ia colocar, a atitude que a pessoa tem também é importante nesse acolhimento do outro.
Sim.
Né? Escuta, que a gente chama de ouvido. Porque às vezes você, mesmo se você não quer, você não impõe para o outro, não fala nada, mas a própria atitude de soberba, aquele que não fala nada, mas tem uma atitude de eu sei, sabe?
Pode falar, eu vou resolver sua vida.
É.
Isso eu vou acabar com todos os seus problemas.
É, isso faz com que o outro, no dia a dia, o outro se sente menor, o outro não vai falar muito mal. Então eu acho que é a nossa postura diante do outro, de dizer, olha, eu sou igual a você.
E qual é essa postura, além de ser igual? Humildade, mas o que mais?
De estar receptivo.
Amizade.
De empatia.
Lembra, moça? Lembra lá no, na Belândia? Quando chegar o dogado, qual é a primeira coisa que você fala para ele?
Parabéns
por você ser dogado. Sabe, você já está se sentindo um lixo por ser um dogado. Aí você vai buscar ajuda, a primeira coisa que diz é: você não presta mesmo, você é ralé, eu vou lhe salvar. Você já virou inimigo.
Não é nem questão de aceitar o outro, é amar mesmo.
Né? Não, é ser amigo, estar do lado, lado a lado com o outro. E não você na posição de cima, que a posição de cima é uma posição antagônica. No trabalho que vocês fazem, você não pode ser amigo do paciente, mas vocês passam a ideia da amizade. Porque na hora que você se põe como a doutora, com o caderninho na mão, pode falar que eu vou lhe ouvir, o paciente não volta.
Nunca mais.
Você passa a ser, quando você é amigo, você passa a ser confidente, passa a ser cúmplice. Sem você se tornar cúmplice do outro, você não vai ajudar o outro. É preciso você estar do lado dele. Para quê?
Para permitir que ele seja.
Ele se sentir
bem. Ele se abra, né?
Seja mesmo.
Quem falou?
Confiante, né?
O Gé, né?
É, permitir que ele seja mesmo.
Não, permitir que ele se abra.
Que ele faz, que ele
não pode. Sabe? As primeiras coisas que uma pessoa fala,
é a confiança, né?
Joga fora.
Assim, nunca é o que ela fala.
Joga fora, porque está tudo mascarado para ela não se expor.
Nunca é, a queixa principal nunca é.
É preciso deixar falar. E quando ela vai falando, e você participando como amigo, não como inimigo, quando, como é que se, quando você participa com o inimigo? Quando você força, através do quê?
Está falando que...
Perguntas.
Ou quando
você começa a equilibrar. Não, mas peraí, como é que é mesmo? Não, isso aí como é... A pessoa já começa a ficar se dependendo.
Ela não está gostando.
Você tem que ouvir. Ou seja, é preciso dar corda. Não é isso que eles fazem no consultório? Dá corda para a pessoa ir falando, às vezes no primeiro dia não aparece, no segundo dia não aparece, no terceiro começa a aparecer a pontinha, porque quanto mais ela vai falando e você vai ouvindo, e ela vai sentindo em você a posição de amigo, ela vai se abrindo, ela vai se desmascarando, que é o que eu disse. Chega a cumplicidade, você se torna confidente.
Pai, a gente estava conversando ontem, eu e a Lívia, que também é psicóloga, no consultório, que é muito interessante, que eu acho que no nosso trabalho pode ser feito, que essa escuta é de total não julgamento.
Moço, uma, café para
ele. Não tem julgamento da nossa parte.
Não, você não pode julgar nada. Se você comer charla que dona, um monte de merda que essa pessoa faz, olha quanta coisa errada que ela faz, acabou, perdeu.
Perdeu o paciente.
Perdeu. Você perdeu. Não, na verdade, perdeu a oportunidade de quê?
De estar próximo.
Não, perdeu a oportunidade de quê?
De ajuda.
Não, de quê? De você ganhar. Porque se você vai ganhar pelo que você ajudar.
Ah, tá.
Porque perdeu por quê? Por que você perdeu a oportunidade de ganhar a sua felicidade? Porque você estava preocupado em provar que você está certo.
Você está certo, você tem razão. Você sabe, você...
Então é, nós falamos muito aqui de conversar, mas o conversar é ouvir. Deixar o outro falar.
Deixar mesmo, né, pai? Não é ficar pensando
na hora
que a pessoa tá falando.
Não, não é ficar, sabe, o outro tá falando aí, você diz assim, ainda tem que conversar com tanta pessoa, ainda tenho que fazer isso, ainda tem que buscar filho na escola, ainda tem que trabalhar. Não, você tá ali, você tem que estar ali de corpo e alma.
Escuta total.
E nem vivendo ficar... o problema da pessoa com a pessoa.
Nem ficar fazendo o conceito do que ela tá falando, é totalmente ela.
Se ela, foi o que eu, outro mocho, Daci, eu usei o exemplo que nós conversamos aqui numa festa de Nossa Senhora, você estava aqui na festa, que eu disse que o que é universalizar? Quando eu estou com você, eu sou você. Lembra disso que nós conversamos aqui? O mocho daqui do São Carlos, lembra disso?
É a chave.
Falou isso ontem também.
Pois é, lembra disso que você estava aqui na frente?
Foi.
O universalizar é isso. Então na hora de você conversar com o outro, você tem que ser o outro. Você tem que pensar pelos valores dele. Porque se você não pensar pelos valores dele, você não pode ajudar ele. Você vai querer dar a ele o seu caminho. E a primeira coisa que foi dita aqui sobre a reflexão de outro, que é a coisa mais importante. Cada um tem a sua compreensão sobre o assunto. Não adianta você querer exportar a sua compreensão para o outro. Você tem que ouvir a compreensão dele. E ao ouvir a compreensão dele, trabalhar a compreensão dele e não a sua. Sabe, quando ele fala sobre um assunto, ele pode estar dizendo, ah, tal pessoa é assim, tal pessoa faz isso. Você conhece até a pessoa e sabe que não faz. Pode parar que você não vai ajudar mais essa pessoa. Porque você vai partir do seu ponto de vista. E quando você parte do seu ponto de vista sobre a coisa, você não vai ajudar ninguém, porque ele tem uma compreensão diferente sobre aquilo. Como é que eu posso ajudar ele se eu vivo a minha compreensão e não a dele? É por isso que eu disse, não pode haver massa de receita de bolo ponta. Você precisa entrar no assunto sendo ele. Claro, sem você perder a sua visão de como lidar com aquilo. A visão de como lidar com aquilo. Não é querer destruir aquela visão do outro. Nós disse ontem bem claro, é auxiliar a repensar a vida e não a mudar a vida. Não adianta você querer ensinar ao outro a ter uma nova visão sobre o assunto. Você tem que compartilhar da visão. E a partir daí é preciso orientá-lo a como conviver com essa visão. Está ficando calo ou eu estou sendo muito...
Nossa. Como ele saber viver a vida dele, né?
Isso, saber viver a vida dele. E a vida dele é aquilo que ele percebe através dos sentidos e aquilo que ele vive no pensamento. E não querer mudar o pensamento dele sobre aquilo. Esse é o grande problema, porque vocês acham que ajudar é mudar o pócho. Só que quando vocês querem ajudar o pócho mudando, vocês querem mudar eles para quê? Para ser igual a você mesmo. E não existem duas pessoas iguais.
Mas, Pai Joaquim, se eu nesse momento trouxer, não o que eu acho certo, mas abrir um leque de opções para que a pessoa possa refletir, enfim, tomar a sua decisão, eu ainda estou agindo dentro das 4 anos?
Tá. Desça! Desça eu, vamos dizer assim, colocar em exemplo. Eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil. Vamos dizer que tal pessoa... Vou usar um exemplo que não acontece, tá? Uma mãe que reclama de um filho.
Isso nunca aconteceu.
Não. Mas só para usar um exemplo que nunca aconteceu, para não atingir ninguém. A mãe diz que o filho é isso, que o filho é aquilo, que o filho não liga para ela, que o filho não cuida dela, que o filho quer ser muito independente, não ouve mais ela. Essas coisas que nunca acontecem. Para ajudar essa pessoa, você vai tentar fazê-la entender que o filho é do jeito que é, que o filho é bom, que não importa o que ele faça. Você vai estar querendo mudar a pessoa. Não é o caminho. O caminho é o seguinte: seu filho é assim? É. Você acha, tá certo? Ele é assim. Você já tentou mudar? Já.
Mudou.
Senão ela não é camal. Deu certo? Não. Já viu quanto que não adianta ficar dando cabeçada em palete? Eu não desmenti ela. Porque se eu diminto ela, eu passo a ser um inimigo. Ah, essa pessoa não me entende, eu vou procurar outra.
Pai, mas eu posso chegar para
ela? Porque ela não, é porque ela nunca teve um filho desse jeito.
Aí
você
a gente escuta
hoje. Isso. É como você diz, como é que o padre pode dar exemplo de casamento se nunca foi casado? É. Então, não, é porque... E mesmo que você diga, não, eu tenho um filho, tenho o mesmo problema, vai dizer, mas não é o meu filho. Então você não pode querer mudar a pessoa, mudar a vida, seja o que ela está vendo, seja o que ela pensa. Você precisa trabalhar o que ela pensa para que ela seja emocionalmente inteligente. E o emocionalmente inteligente é o desgaste que você está tendo emocional, tentando consertar o seu filho, valeu a pena? Não. Então seja inteligente e não tenha mais esse desgaste.
Então decida, se quiser continuar, vai continuar sofrendo. Você tem a chance de parar e falar, ok, esse é meu filho.
Isso, esse é meu filho, ele é do jeito que é, eu amo meu filho do jeito que é, ele não me ouve mesmo, então deixa ele aqui. E você continua orientando, ele continua não fazendo, e você não sofre mais.
Esse exemplo fica bem perto pra mim.
Não foi por acaso, como eu disse, ninguém fica tendo esse problema.
É agora da pessoa.
Sim.
Tá. E a minha dificuldade é entender quando a questão ainda é interna. O campo mental tão negativo.
O exemplo clássico foi ontem, quando o moço deu um exemplo aqui, que ele fica chateado quando ele não consegue pôr em parte com o ensinamento. Isso é uma cobrança interna. Eu disse para ele, você conseguiu? Não. Então toca pra frente, vai tentar também. O desgaste emocional de você cobrar pôr em prática vai lhe levar à prática? Não. Porque às vezes você pratica, às vezes não pratica. Então você com o inteligente diz, não adianta eu ficar me cobrando, porque tem vezes que eu pratico, tem vezes que eu não pratico.
sai da cobrança, né?
Eu não posso dizer para ele, não, você tem que mudar a sua forma de ver, você tem que ver que você não errou quando não pôde. Não, não é isso. Eu tenho que ensiná-lo a lidar com ele mesmo. É o que eu disse, é preciso alcançar o estar em paz consigo e com o mundo. E não mudar a forma de lidar com você e com o mundo. E o alcançar em paz esse lidar com o mundo e consigo mesmo é ser inteligente emocionalmente. Ou seja, descobrir que esse desgaste emocional não adianta nada.
Isso,
não resolve o assunto.
E isso é extensivo a qualquer acontecimento.
Qualquer coisa.
Né? Isso interno, externo, enfim.
Por exemplo, a mãe que tem um filho que é gay. É bissa. Ah, você não vai ter que fazê-la aceitar que o filho é, que ser bissa é bom, que está certo. Não. Ele é. Adianta você brigar com ele? Não adianta. Então você está perdendo tempo, emocionalmente falando.
Não vou falar mais bicha, pai.
Hã?
Vão te prender.
É? Olha, mas primeiro vai ser pichinho e já saiu. Faça a pergunta que você ia fazer.
A da mãe, nesse caso que a gente estava falando, posso chegar para ela e dizer também o que você pode fazer em relação a isso?
Ela vai te contar tudo que ela tem feito.
O que você pode fazer de diferente?
O importante não é o que você pode fazer. Ela sabe tudo que ela pode fazer. Ela está tentando tudo. A culpa é do filho que não ouve ela. Ela está certa. E esse que é o problema. E vocês também falaram isso aqui como resultado de ontem. Todos acham que estão certos.
Mas se ela chegar e falar, bom, já fiz de tudo. Ela vai e coloca. Aí eu falo, bom, então...
Pois então,
você já fez de tudo?
Já? Deu certo? Não. Já viu que não adianta?
É.
Já viu que não adianta você se desgastar porque não deu certo? Então continua fazendo e não espera. Eu sempre disse, quando me perguntam se a mãe pode orientar o filho, eu digo, toda mãe tem o direito de orientar o filho. Não tem o direito de esperar que ele ouça a orientação. Só isso.
Que ela se sente responsável.
Como eu disse, eu estou falando a mesma coisa que eu sempre falei, só que com outras palavras. Ah, mas e se não. E se ele quebrar a cara? Se ele quebrar a cara, você pelo menos tentou. Sabe, o problema é que vocês querem ajudar o outro, não pensando em ajudar o outro, mas pensando em transformar o outro em cópia de você. Por quê? Porque você acha que você descobriu, que você sabe a verdade, que você sabe ser feliz e que tem que ensinar os outros a serem felizes.
Pois aqui, deixa eu colocar uma coisa aqui. Nesse assunto ainda.
Pode colocar.
Pai, filho, relação, né, principalmente. Isso que você está dizendo, da gente ensinar o outro a modificar o outro. Mas até que ponto, vamos dizer assim, isso vai, quando o outro começa, por exemplo, a te agredir, a te fazer a se sentir prejudicado em relação do outro?
Tem um ponto. Você está se sentindo prejudicado? Estou. Você tem como sair dessa desse ser prejudicado? Não, é meu filho, tem que conviver, eu tenho que sustentar. Então a pena é que você vai ter que ser prejudicado. Ou você manda seu filho embora ou vai ser prejudicado.
Eu posso falar?
Você colhe! Agora, não adianta você estar sendo prejudicado e sofrer por estar sendo prejudicado. Você precisa ser inteligente emocionalmente. Inteligente emocionalmente é o sofrimento por estar sendo prejudicado não me resolve. Eu tenho duas formas de agir. Ou eu tento mudar ele, ou eu me mudo. Se eu não consigo mudar ele, se eu não consigo mudá-la a mim, eu tenho que me afastar.
É sofrer mais.
Manda o filho embora.
A
Não, boca. Aí você não estava de, na verdade, você não colheu. O problema é que quando você colhe, e aí você enche o pichanchê nesse lado bem caro, a pessoa, mas vou mandar meu filho embora? Vai. Ah, mas aí eu vou chover. Então é hora de você ser inteligente emocionalmente. O que é mais importante? Você continuar sendo prejudicado ou não ter, ou sofrer porque o seu filho foi embora? Escolha. E aí, esse prejuízo passa a não ter o peso que tinha. Agora, o importante é você saber uma coisa, duas coisas. Primeiro, você, ao ajudar, não pode estar contra. Segundo, não pode querer mudar a vida do outro. E terceiro, dá sempre a ele a opção de escolha. Porque ser inteligente é ter a opção de escolha. O instinto é aquele que não escolhe, reage. A inteligência é aquela que escolhe entre duas opções. Você tem duas opções. Ou você continua sofrendo os outros, ou vai sofrer separado. Você precisa pesar qual sofrimento é pior para você.
Pai, tem caso, né, de um filho que está falando, caso de risco. Por exemplo, peguei caso de mãe que morava sozinha com o filho e ele se
estrangulou. Olha, eu já disse que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fazia com o meu sodó. Eu disse para você lá na sua casa.
O quê?
Fazer a mesma coisa que eu fazia com o meu sodó.
Seu xodó?
Meu xodó era da Belândia.
Verdade.
É, ela é psicóloga. Uhum. Aí nós ia lá, fazia palestra, fazia, depois que acabava a palestra, ela ia pro canto, trazia os caldos do consultório dela pra eu resolver.
Pai, eu vou fazer isso em São Paulo, tá?
Tá certo.
Pertinho aqui. Não. O caso quando é risco é porque ele levantou uma questão. Esse menino, por exemplo, ele era violento. Ele tinha 17 anos e ele agredia a mãe, saía quebrando tudo. Então a gente teve que fazer uma intervenção de internamento mesmo, não tinha jeito, internação.
Mas ela optou por lixo.
É.
Não foi você que decidiu.
É, não foi. Posso internar? Ela perguntou. Ok. Né? E esse menino depois melhorou, ele nunca mais deu ataque.
É, mas poderia continuar ruim. É. Não é, entra neste ponto que isso resolveu o assunto, porque não
mas
é.
Mas eu acho que ele ficou com medo, pai, depois de ser internado.
Você acha, mas não sabe se foi.
É, não sei. A vida, né?
Isso. A verdade, nós estamos tratando da inteligência emocional.
De
lidar com a sua emoção, não com fato.
E ela exige sempre escolha, porque em algumas situações a pessoa escolhe não ser
ficar com sofrimento. Isso, porque é a coisa que vocês mais me cobraram durante 12 anos. E o livre-arbítrio. Tá aí. O livre-arbítrio é esse. É a escolha da emoção. É o pesar emoções. Eu sempre disse isso. Viu como eu não estou falando nada diferente? Não estou inventando nada novo. Sem falar em nada além da matéria. Olha, só vou deixar uma coisa bem clara. Eu estou falando em ajudar os outros. Mas você pode ser um outro que tem que se ajudar.
Normalmente a gente é outro.
E aí, no caso, o caminho é o mesmo. Não queira lutar, não queira se mudar, não queira passar a ver as coisas diferentes, mas aprenda que você tem a opção de continuar vivendo a mesma emoção ou não.
Mas algumas coisas mudam, e aí é aquele negócio, né? Até um dia você gostava de uma coisa e estava indo muito bem, no outro dia você radicalmente acordou e não quer mais aquilo, aí você simplesmente vai fazer a opção, ou sofro ou não sofro com isso.
E aí a moça falou uma coisa muito interessante, e aí quando você, vamos dizer, aprende a lidar com a emoção muda. Sabe, quando você aprende a conviver com uma pessoa que só bigava com você sem você sofrer porque ela biga, ela para de bigar. E aí você fica desarmado. E aí vem outro ensinamento importante. A inteligência ela tem uma característica importantíssima. Por favor, preste muita atenção nisso, porque isso é uma coisa que vocês, seres humanos, batem no peito se dizendo inteligente, mas perderam a inteligência faz muito tempo. A inteligência tem uma característica. Ela é um processo de análise. E todo processo de análise leva a uma conclusão, um resultado. Tá certo? E você tem a tendência de guardar esse resultado e começar a usar esse resultado instintivamente, ou seja, não mais raciocinar.
Ele se torna referencial
e aplica.
E aí do hábito de usar nasce. Você fuma um pito, fuma outro. Você se vicia numa coisa. O que é um vício? Não, o que é o vício? O que o vício causa?
Dependência.
Dependência. Necessidade de haver. Ou seja, você criou o hábito que tal pessoa é isso, de lidar com ela com determinada emoção. Vai usando. A partir de um determinado momento, você precisa que ela acesa. E quando ela não for, você vai fazer ela ser.
É, você reage, né?
Você vai criar em você a ideia que ela está sendo.
Isso é importantíssimo, tudo. É uma perda.
Não é ela que está sendo, é você. E é você por quê? Porque você desaprendeu a raciocinar, passou a agir no estilo. É o que eu sempre falei, vocês usam o piloto automático para viver. Tudo que você já viveu, você vai aplicando. E quando o mundo vem diferente, você começa, você se perde, porque você vai começar a exigir que aquilo exista. Então essa é uma outra coisa muito importante para quem busca felicidade. Raciocinar sempre. Estar sempre atento às suas próprias emoções. O que, que eu estou sentindo agora? Por que, que eu estou sentindo isso? Você para você, isso não é com o outro. Por que, que eu estou sentindo isso? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Duvidar eternamente daquilo que você vê, daquilo que você acredita.
Exatamente.
Joaquim, será que você poderia colocar isso
num
exemplo para ficar mais
jovem? Posso. Tal pessoa um dia, vamos dizer assim, feriu você. Você, na verdade, ninguém fere ninguém. Você viveu uma emoção de ser ferido. Numa outra vez ela fez uma coisa, você viveu a emoção. Você rotulou, aquela pessoa vai me ferir. Se um dia ela chegar e disser para você, bom dia, você diz, cala a boca que você está sendo hipócrita.
Já veio falso.
É verdade.
Porque você já rotulou ela. Lidar com ela é viver com a emoção de ser ferido. Então, mesmo que ela naquele dia não lhe fila, você vive a emoção de ser ferido.
Porque eu não vou mais ver a pessoa, eu só vou ver esse rock que eu criei.
É.
Não, não é ver, é sentir.
É.
Ver que eu fiz é sentir.
Isso acontece. Nós estamos falando de inteligência emocional, não de vida.
Mas isso também se aplica ao bom, né? Aquilo que eu, aquele referencial de bom.
Esse aqui é meu amigo.
É.
Aí na hora que ele lhe tá aí, você tá nem vê ele lhe tá aí.
Chora, se perdeu.
Não, você nem vê.
Você nem viu.
Você nem vê, você arruma um monte de desculpa, ele continua fazendo. Até que um dia você se habitua que ele faz. Aí você acorda.
É como as relações, né? A gente acha que tem que ser eterno.
Você vive sempre as coisas como imutáveis. Mas por quê? Porque você parou de raciocinar e começou a agir no instinto. O instinto é uma reação sem escolha. E se vocês se dizem seres humanos, se dizem melhor do que os animais, porque tem o poder da inteligência, ou seja, tem o poder da escolha, quando você não usa o poder da escolha, sabe qual é o grande exemplo disso? O moço José que pediu um exemplo disso.
Ler.
Ai, ai, ai.
Quando você lê o que o outro escreve, você usa a emoção que você já está acostumado, que você conhece a pessoa. Nas palavras dele, você conta aquilo que você sabe que ele vai fazer.
É verdade.
Você não sabe o que ele escreveu, o que ele... Zé Ricardo, que eu conheço ele. Esse aí, esse é hipócrita. O que ele escreveu aqui é hipocrisia.
Não é assim? Antecipado, né?
E os dedos lá ficou mais gosto?
Pai, a gente faz isso também com os diferentes, né?
Se tratar, esse é débil mental, eu vou tratar como que é.
Esse é
tudo que sai do.
Olha, tem muito moço que não pode usar as pernas, que é muito mais ágil que vocês que podem, viu? E você trata ele como um pobre coitado. Não, eu vou fazer pra você, não pode essa. Não, eu vou chutar aí.
E como se fosse débil mental, né? Com problema na perna. Então, a menor diferença, por exemplo, uma mãe que cria o filho um pouco mais lindo, né? Essa, a gente tenta fazer com que essa mãe volte para o normal, falando que ela está errada. Né?
Sim.
Porque a gente tem que mostrar que o padrão é o que é o certo.
É porque isso nós vamos falar depois, que você é uma outra coisa que você precisa lutar. Os padrões que lhe foram importados. Porque tem alguns que você toma consciência. De tanto de lidar com ela de uma mesma emoção, você importou. Só que já existe um outro padrão importado, que são as emoções da sociedade. Por exemplo, passar por um mendigo na rua tem que ter pena. Você é obrigado a viver a emoção de ter pena daquele pobre coitado. Quem diz? Sem instinto. Se reage é uma coisa a ponta.
Isso entra também no exemplo anterior, né, pai? Que o senhor estava dando. Que o Raio estava falando, né?
Sim, mas aí no caso, você criou aquele exemplo. Esse exemplo não lhe veio de fora. Aquele hábito não lhe veio de fora. Você criou. Mas existem hábitos que são importados. Por exemplo, morreu sua mãe, você tem que sofrer. Isso é importado. Porque se você não for lá no enterro, vão dizer que você é filho.
Você incorpora, né?
Aconteceu uma catástrofe, você tem que sofrer. Coitado daquelas vítimas do terremoto. Você nunca viu ninguém. Não conhece, não sabe, não conheceu ninguém, mas você está ali sofrendo. Coitadinho.
E isso pega muitas pessoas. Eu lembro do Ayrton Senna, o pessoal chorava.
Nossa, eu chorei. Nossa, eu morri de chorar.
A mesma coisa é emoção. A necessidade de viver a emoção da vitória.
Torres Gêmeas, né?
Torres Gêmeas.
Nossa, Torres Gêmeas. Ai, mano.
ficou calixto. Isso nós vamos falar com mais calma daqui a pouco. Tá certo? Então vamos dar uma palavra, que o velho pediu para dar uma palavra para cheio tomar um café, porque já está fedendo. Eu disse para você que não tinha nada de diferente do que